Esta semana Pedro Mexia confessa-se retirado. João Miguel Tavares declara-se prestigiado. E Ricardo Araújo Pereira sente-se com mau nome. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que Cavaco Silva voltou à ribalta numa investigação jornalística segundo a qual o antigo presidente foi financiado ilegalmente na campanha de 2011. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que, ainda antes da distribuição de pastas, temos de voltar à novela de Tancos. Surpreendeu o Ricardo Araújo Pereira que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tenha sido constituído arguído?
Eu acho que nada que aconteça acerca de Tancos me vai surpreender. Não, a partir daqui não é possível, não é? Não é possível. Depois de tudo o que aconteceu, depois de a tropa deixa-se roubar... no
não,
limite...
Pronto, não é preciso fazer o...
Mas é que recapitular é sempre tão...
Não é, vale a pena. Ele já fez esse número mais do que uma vez, mas então, resulta sempre. Mas não tem mal, resulta
então,
sempre.
Pronto, epá, depois das armas, afinal, estarem em casa da avó do assaltante...
Certo.
Em princípio não há nada que me surpreenda.
Transportadas num carrinho de mão.
Transportadas num carrinho de mão. E, portanto, se o ex-ministro... foi constituído arguído, bocejo.
Concorda com Azeredo Lopes quando ele diz que a condição de arguído em que se vê agora é socialmente destruidora?
Bom, é socialmente destruído, nem todas, não é? Eu já fui arguído e não fiquei socialmente destruído. Mas sim, há uma tendência para que, quando se é constituído arguído, isso possa ser socialmente destruidor, porque há uma tentação da parte das pessoas, que não é boa, não é? Para considerar que quem é constituído arguído, por alguma coisa foi. Ele próprio diz que juridicamente fica protegido, mas socialmente é destruidor ser arguído.
Depende do caso,
mas mais uma vez, a mim custa-me, porque...
O que é que lhe custa?
Custa-me porque este homem, ele teve sempre a dizer que não sabia de nada. E portanto...
Não teve sempre a dizer o mesmo.
Não teve sempre a dizer o mesmo.
Teve
a dizer de maneiras diferentes que não sabia de nada. E eu sempre prezei essa capacidade para, de maneiras diferentes, dizer o mesmo.
O ex-ministro é o 23º arguido neste processo, e este desenvolvimento judicial surge, curiosamente, exatamente na semana em que foram votadas as conclusões da Comissão de Inquérito Parlamentar sobre Tancos. Vê isto apenas como uma coincidência ou encontra alguma relação entre uma coisa e outra, João Miguel Tavares?
Quer dizer, o que estás a perguntar é se de repente esta investida judicial teve alguma coisa a ver com uma Comissão de Inquérito, de certa maneira, desculpabilizadora para com as Red Lopes. Eu gosto de acreditar que é apenas uma coincidência, não vejo até razões para ser mais do que isso.
Daqui a pouco, aliás, falaremos disso mais adiante, mas há um alto dirigente do PSD que diz que o Ministério Público organiza politicamente alguns dos processos.
Certo, mas eu acho que hoje em dia o que o PSD diz sobre justiça entra imediatamente na categoria de inimputável, porque eles não podem estar bem. Não estão bem e
vamos
portanto,
bater o assunto mais adiante.
Em relação a este assunto, especificamente, eu diria que o mais provável, quer dizer, do meu ponto de vista, até é o contrário. Ou seja, eu acho que Azeredo Lopes é politicamente culpado e não estou certo que seja criminalmente culpado, não ainda, não é? Não sei se aquilo que ele fez tem gravidade tal para que realmente em tribunal ainda acabar condenado. Não faço ideia. Mas eu recordo aqui também que o meu problema com Azeredo Lopes não é esse. É um problema que é prévio e que ainda é mais grave do que isto tudo. Tancos e a maneira como ele reage a Tancos não é um acaso. Aquele é o perfil de Azeredo Lopes desde sempre. Portanto, o que é verdadeiramente grave com Azeredo Lopes é ele ter sido escolhido para ministro. depois de tudo o que ele tinha feito na ERC. E eu gosto de insistir nestas coisas. O que Azevedo Lopes fez na ERC tornava-o inqualificavelmente mau para ministro, para político, e ele nunca deveria ter tido uma carreira política com este tipo de responsabilidades. Portanto, a maneira meio manhosa como ele...
Refere-se ao período de José Sócrates no governo.
Exatamente. E qualquer pessoa que tenha um mínimo de memória, qualquer pessoa que vá atrás, qualquer pessoa que olhe para os registros da ERC nessa altura, deveria dizer, este senhor, peço desculpas, esforçou-se muito naquela altura, esqueça.
Em relação ele a este caso concreto?
Para defesa. Mas, este caso concreto, a maneira como ele reage, é uma maneira muito parecida com aquela que ele reagia na ERC, que é, finge que não sabe de nada, quando provavelmente sabe de muito.
As conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito dividiram as águas entre esquerda e direita, com a esquerda a aprovar um relatório final em que se diz que não ficou provado que tenha havido interferência política do governo, esta formulação. Isto relativamente ao caso de Tancos e às armas que desapareceram e depois reapareceram. Aquele filme que o Ricardo queria há bocado
querem que eu... fazer. Querem?
Sim, eu não percebo porque é que tu foste censurado por Carlos Vaz
Marques. Não percebo.
Acho que ele estava um bocadinho chateado contigo, não sei porquê.
Não percebo.
Não faço ideia porque é que ele estava. Eu acho que ele, quando tu chegaste, estavas ligeiramente aborrecido.
Não estou nada de calções. Era o que faltava. Agora só falta aí cantar em que estou todo nudo da cintura para baixo.
Não era a primeira vez.
Agora de calções.
Imagino que já esteve nudo da cintura para baixo.
A câmera está-me a apanhar ali à má fila.
A câmera está a tentar caçar, está.
Bem, era de esperar este desfecho na Comissão Parlamentar, João Miguel?
Era, Carlos. Sim, essa pergunta só pode ter um sentido.
Geralmente basta saber quem é o relator.
Exato. E saber quem é a maioria, porque se é expectável que o PS tenha dito que não havia interferência política em relação ao ministro do PS. Sim, é expectável. E, infelizmente,
o PS, e neste caso, acompanhado pelo Bloco, pelo PCP, que dizem que não têm factos que consigam alicerçar uma convicção.
Atenção, eu até posso admitir, que aquela comissão de inquérito não tenha factos. E, portanto, agora os factos estão a ser apurados pelo Ministério Público, que neste caso em particular, faz sentido, porque há uma conjugação de responsabilidades políticas com responsabilidades que podem ser mais do que isso. E podem ser criminais.
Tendo o Ministério Público suspeitas sobre o comportamento do ex-ministro da Defesa, isto põe em causa estas conclusões da Comissão de Inquérito Parlamentar, Pedro Mexia?
São duas coisas bastante diferentes. Coisas de, quer dizer, podem herdar ao mesmo, mas são de natureza diferente. Deixa-me só acrescentar que, ao contrário das Forças Armadas, fazendo essa comparação entre a passagem de Azevedo Lopes pela ERC e pelas Forças Armadas, as Forças Armadas não devem ser desprestigiadas. Desprestigiar a ERC é uma impossibilidade, porque é um órgão desprestigiado por natureza e, portanto, ele estava muito bem na ERC, porque a ERC funciona assim. Temos incontáveis casos, aliás, de ambos os lados da barricada política e, portanto, a ERC, sobre a ERC está tudo dito.
Agora, em relação a este caso, quão embaraçoso politicamente para António Costa é este desenvolvimento judicial ao...
Bem, este caso será embaraçoso para toda a gente que se prove que sabia alguma coisa. E apesar de a Comissão de Inquérito ter dito que não há factos, no sentido de factos sólidos, e portanto eu percebo nesse ponto de vista, mas há certo indiscutível. Há um facto que são as contradições. Há contradições nas declarações. Bom, há evidentemente a maneira desastrosa com que o ministro foi gerindo a questão, não é? No limite não houve roubo nenhum, tudo isso que já sabemos.
Lembras-te? Houve várias,
exatamente. Mas há duas declarações em particular sobre o conteúdo do documento que lhe foi passado, em que ele primeiro diz que não tem conhecimento, depois diz que tem um conhecimento não me lembro exatamente qual é a expressão, no essencial, alguma coisa desse género, mas já na altura do pedido de demissão. O próprio Primeiro-Ministro reagiu sempre com alguma hostilidade quando lhe é perguntado quando é que essa comunicação circulou. E isso é muito importante saber, porque, vamos lá ver, Azevedo Lopes ou qualquer ministro vai e vem, mas isto foi um caso de desprestígio do Estado colossal, por um lado pelo que aconteceu, por outro lado pela maneira como foi gerido publicamente e mediaticamente, e por outro lado por aquela lógica que nós conhecemos, mas que nós, entre muitas aspas, compreendemos, mas que nem por isso é aceitável, que é aquela lógica de, para não desprestigiar o exército, vamos fazer aqui uma coisa horrivelmente desprestigiante, mas ninguém vai saber, que é fazer aqui uma encenação, mentindo supostamente à tutela. Há outra coisa que é, o ministro fala da questão de que só tinha tutela política. Só ter tutela política, antigamente, significava só tinha responsabilidade política. Ora, Tancos foi um dos casos em que se percebeu que neste governo, e não é o primeiro governo em que isso acontece, em Portugal a responsabilidade política é uma palavra que não quer literalmente dizer nada.
Bem, no caso quis dizer, o ministro foi obrigado a admitir-se.
Não, quis dizer porque o ministro lê jornais, sai de casa, ouve pessoas, vai a conselhos de ministros e ouviu as pessoas. Mas ele próprio achou que estava a ser empurrado e, portanto, a sua tutela política, isto é, a sua responsabilidade, quanto mais não seja objetiva, toda a gente cita habitualmente o caso de Jorge Coelho, que se demitiu quando foi a ponte entre os rios, em que não tinha nenhuma obrigação direta disso, mas assumiu, digamos assim, a responsabilidade política. E, portanto, que o ministro diga, tenha tutela, portanto, tenha responsabilidade, mas não assume nada, não assume o desprestígio das Forças Armadas, não assume a negociada, depois havia todo aquele processo.
Lá está.
Que eu não vale a pena
já não assumir. Ao longo dos tempos, sempre desempenhou funções públicas. Sabes, é um perfil.
Mas não é comparável estar na ERC ou estar no Ministério da Defesa.
Mas quem falha na ERC, mais probabilidades tem falhar também.
Sim,
no Ministério
da
Defesa.
ERC,
quem não
vê
na ERC, menos vê.
Mas a ERC não tem granadas, não é? Tem talvez uma pressão de ar manhosa, mas não tem granadas.
Bom, o caso evidentemente ainda não está encerrado. Havemos provavelmente voltar a ele e provavelmente nessa altura o Ricardo poderá voltar a fazer a sua novela.
Espero que sim.
O número da novela de Tancos, que hoje não conseguiu fazer. Agora a distribuição de pastas, com o Pedro Mexia a querer ser desta vez ministro do refresco. Isso não lhe parece uma pasta relativamente inútil, Pedro Mexia, com este verão que não ata nem desata?
Pois, aqui o aquecimento global está fraquinho.
Aqui está. Não, não,
Portugal,
na Europa...
É um país tão subdesenvolvido e tão atrasado que nem o aquecimento global cá chega. É uma coisa impressionante.
Na Europa andam com temperaturas recorde. Sim. E nós tivemos o mês de junho mais frio, ou menos quente, dos últimos muitos anos.
Olha, estamos a perder o comboio da Europa.
Não, mas há refrescar e refrescar. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo...
Que o refresco é de outra ordem, não é?
Se uma pessoa quiser... Se refrescar, ter uma ventoinha é uma coisa, se mandar abaixo a parede da casa para se refrescar é um refrescamento um bocado estúpido.
Estou a perceber a analogia.
Pronto.
O refresco de que quer falar é político, parece-lhe refrescante a Revolução de Outubro, anunciada pelo PSD.
Sim, o PSD decidiu...
Foi o próprio PSD que falou de Revolução ao noticiar que os cabeças de lista para as eleições de Outubro nos principais distritos vão ser maioritariamente gente sem experiência política.
É uma bela ideia.
O que é um grande ganho? O que é que nós queremos? Pessoas que não sabem fazer aquilo. É logo uma coisa, essa ideia. O Partido 5 Estrelas, que é realmente um exemplo para a Europa.
Donald Trump.
O Partido 5 Estrelas exigia aos seus, na Itália, exigia aos seus candidatos nunca terem desempenhado cargos políticos.
Virgens todos.
Era preciso não saberem nada daquilo para... Portanto, essa ideia já é. O que não é o caso é que há pessoas que já exerceram e que exercem cargos políticos, desde presidentes da Câmara até vereadores, etc. Mas são nomes, os cabeças de lista que Rui Rio anunciou para várias cidades importantes, é uma parte...
As principais?
Muito significativa.
Todas as principais cidades.
São nomes que são desconhecidos da maioria das pessoas, talvez um ou outro sejam conhecidos localmente. O caso de Filipa Roseta, nomeadamente, de Cascais... enfim, com um apelido
sonante,
já vamos falar do apelido dela, mas ora bem, este refrescamento é o sentido muito básico do termo, são pessoas em que ninguém tinha pensado. Aliás, eu devo dizer, cheguei a pensar que o Rui Rio estivesse na vanguarda das discussões, há grandes discussões teóricas sobre os sistemas eleitorais e há pessoas que dizem, mas a sério, isto não é uma brincadeira, que acham que a melhor maneira de uma democracia funcionar é sortear. Porque aí não há cá manigâncias, somos todos iguais e, portanto, quem é que deve governar? Tira-se os dados, ou outro método, suponho eu, mais sofisticado que esse, e as pessoas, assim como as pessoas são chamadas para as mesas eleitorais ou para jurados nos países onde há jurados...
Pois, o sistema judicial já incorpora
exatamente. Seria assim.
Mas não para os juízes.
Não para os juízes, só para os jurados.
Exato, não é bem a mesma coisa.
E, portanto, bem, nos sistemas de jurados é a mesma coisa, no sentido de que são eles que decidem, não é?
E, portanto, o Rui Rio parece ter decidido uma coisa semelhante, que é, vou dizer assim uns nomes, algumas pessoas podem ser capacíssimas, mas não sabemos. É um refrescamento só no sentido em que uma equipa que entra em campo com um 11 completamente diferente, com os júniores, por exemplo, e nós... Ah, podem ser ótimos.
Pelo menos a equipa adversária não
podem ser baralhada no primeiro momento, ser ótimos, né? Mas quer dizer, o risco de subir ao campo com 11 júniores é bastante grande.
Que ilações é que tira a partido destes nomes, deste primeiro conjunto de nomes anunciado pelo PSD?
Os únicos nomes que eu conhecia, conheço o nome a Filipe Roseta e conhecemos o Carvalho, que nos recebeu...
Foi anfitrião do Governo de Sombra.
Já por duas vezes.
Duas vezes fomos
no Conselho Nacional da Juventude.
Que ele era o Presidente do Conselho Nacional da Juventude.
Foi aí. E decidiu convidar o Governo de Sombra, o que mostra que é uma pessoa com um critério...
Sim, é uma pessoa com
duvidoso em relação a...
É até possível que tenhamos sido nós em espiral.
Mas, muito provável.
Isso é currículo, não é?
A leitura, ou seja, acho que estas pessoas todas devem ter o benefício da dúvida e agora vamos saber mais sobre elas, espero, através dos jornais nas próximas semanas e próximos
eles
meses.
Eles vão aparecer.
Eles vão aparecer e vão falar e, portanto, já eu não estou a lançar uma suspeita genérica.
Esperamos é que ninguém se lembre de fazer aqueles debates dos número uns com os número uns, não é?
Sim, não,
e depois,
sim,
tipo, exatamente. É aqui António Costa com Filipe Roseta e depois no Porto.
Isso vai ser que eu...
Seria bem giro.
Ao segundo round.
Porque isso, as televisões de antes faziam essas coisas,
os
eu não
critérios,
sei.
Critérios, vai haver confusão à volta dessa ideia
vai
dos
ser
critérios.
Bem giro. Então com o que é que eles debatem?
Parece que, por um lado, Rui Rio correu com tanta gente e tanta gente se autocorreu das listas do PSD que não há tanto por onde escolher como isso. Portanto, há umas purgas nas listas ainda do passismo muito evidentes. Ponto número um. E ponto número dois, renovar por renovar e refrescar por refrescar vale muito pouco. Pode ser ótimo, mas o PSD está a apresentar, a nota no site era muito significativa, no site do PSD, estavam a dizer, atenção, estas pessoas, vocês nunca ouviram falar delas. Isto não é nada, nem bom nem mau, como digo. Não é mau, mas apresentar isso automaticamente como bom é um certo sinal de falta de
critério.
Escolha. Sim, exatamente.
Aplaudo a ideia de um líder partidário abdicar do lugar de cabeça de lista, que é normalmente, naturalmente, o dele, Ricardo Araújo Pereira.
Sim, eu acho que nem aplaudo, nem deixo de aplaudir, porque me parece uma medida mais de maquilhagem do que outra coisa, porque ele vai ser eleito na mesma. O cargo, o lugar de primeiro de cabeça de lista é mais simbólico do que outra coisa. É capaz de dar confusões engraçadas, como o João Miguel estava a antecipar.
Houve alguém no PSD que sugeriu que ele fosse... Que ele se candidatasse num lugar onde o PSD não elegeu ninguém da última vez. Um desafio. Ah, se confia no seu resultado, vá num lugar não elegível, quer dizer...
Que não
foi eleito da última vez. Isso seria um desafio engraçado.
Mas há aqui uma mistura de, por um lado, uma coisa da qual às vezes os partidos, e por exemplo o PSD por via de Cavaco Silva, por exemplo, tem sido especialista, que é de nojo da política. Portanto, Cavaco Silva, que esteve 10 anos como primeiro-ministro e 10 anos como presidente, sempre disse que não era político, porque pela política é um nojo, não é? E ele não se mede, não é cá disso, não é cá desses. E portanto esta ida aos jovens e pessoas que vocês não conhecem, nunca viram antes... Eu acho que tem uma...
Que viram mais gordo.
Exato, acho que tem um bocadinho disso. E por outro lado, tem um bocadinho também de... Então que idade o senhor tem? É novo. Então entra, que é para refrescar. Entra, que é novidade. E ora bem, não necessariamente. Não é necessário que uma pessoa jovem de idade...
Sabemos, aliás, das juventudes partidárias.
Exatamente, o aroma, a frescura que sai das juventudes partidárias... Justamente. Costuma ser, não é exatamente uma lufada de ar fresco. E, portanto, não tem a ver com a idade cronológica dos candidatos. Quer dizer, o rejuvenescimento ou não, o refrescamento ou não da política. E depois há a questão de... Não sei se já vamos falar disso, mas é a questão de... dos nomes sonantes, como estava a dizer o Pedro. Ah, ok, vamos falar disso.
Só um. A escolha, assim, é o único caso, é o da cabeça de lista por Lisboa. A escolha de Rui Rio para Lisboa, para a cabeça de lista, trouxe de novo para a ribalta um tema que esteve recentemente na ordem do dia, com Filipa Roseta, que é filha de dois históricos da política portuguesa, Helena Roseta e Pedro Roseta. ela, depois de vir à baila a questão do apelido que tem, fez esta declaração. Disse que nunca se sentaria no Conselho de Ministros ao lado do pai. Isso é que era uma vergonha, disse ela. Parece-lhe que esta escolha reacende a chamada polémica do Family Gate, João Miguel Tavares.
Vamos cá ver. Eu não tenho nada que... Eu não acho de todo que alguém deva ser afastado da política só porque é filho de um político.
Certo.
As minhas críticas profundas em relação ao Family Gate do PS é serem arrobas de ligações. Arrobas. São montes. Quando os jornais se dedicaram a ver as ligações familiares que existiam entre secretários de Estado, membros de gabinete, eram meia centena. Isso é um absurdo e mostra um aparelho partidário e uma política doente, verdadeiramente, um sistema político doente. O PSD até agora tem tido menos disso. Agora, há vantagens. Quer dizer, eu não sei qual é que é o talento político da Filipa Roseta, ela já é vereadora da Câmara de Cascais, havia gente que dizia bem dela. Agora, mas eu não o conheço.
Não me pareceu assim um elogio.
Não, pode ser uma senhora brilhante.
É possível que ela tenha sido o critério.
Reagiu com alguma graça a dizer, são pessoas jovens. E ela disse, desculpem, eu tenho 46 anos. E realmente, antigamente era-se jovem agricultor até aos 45. Por visto, é-se jovem político, se calhar até aos 50. Eu também vou fazer 46 este ano, também sou um jovem jornalista. Muito, muito obrigado. Agradeço muito essa juventude. Agora, isto tem desvantagens, que é, eu vi no jornal ali, lá está, Helena Roseta a sair em defesa da filha. Dizia a Helena Roseta quando começaram a atacar, e ela dizia: Não, dizia a Helena Roseta que supostamente não é exatamente da área política da filha.
E Helena, e Filipe Roseta esteve no Parlamento esta sexta-feira, no momento emblemático em que foi apoiada uma medida proposta pela mãe.
Certo, o que é bonito. Mas a mãe disse isto no I. Todos os lugares ou mandatos que a Filipa tem foram por provas prestadas em doutoramento ou por eleição. A mãe a dizer isto da filha.
Isso não foi com esse tom?
Eu acho que foi porque eu li assim.
Então sim.
Eu li com este tom, acho que foi. E claro, isto é sempre assim um bocadinho embaraçoso. Quando começaram as redes sociais, a minha mãe também ia para o meu Facebook comentar a dizer: ai, que rei este rapaz a dizer isto do meu filho, que horror. Aquelas coisas nas redes até que a gente tem de dizer.
Pois, percebeu que tinha demasiado trabalho.
Depois tinha demasiado trabalho. Eu expliquei-lhe: mamã, por favor, não é para vir para as redes sociais. Defendes o teu filho no sentido que o teu filho já tem tipo quase 40 anos, se calhar fica esquisito. E é isto sempre que acontece quando os pais e os filhos e as mães e as filhas estão enfiadas no mesmo ambiente. É sempre uma coisa que se deve evitar. Querias intervir?
Não há nada. Qual é o problema? É que não há nada.
Mas eu ainda não acabei. Ainda queria dizer mais uma coisa, mas por favor.
A questão é, não há problema nenhum em uma pessoa com um apelido que partilha com antigos políticos seja política também, não há problema nenhum nisso.
E uma pessoa que tem um apelido que é ostentado por metade dos comentadores portugueses, acho que não pode falar muito de Family Gate.
Mas isso eu não tenho culpa.
Os Tavares.
Durante muito tempo, atenção, a gente dizia: ai, a sua avó, a Sofia. Eu já fui neto da Sofia duas ou três vezes.
O meu amigo Miguel Góis tem anualmente um convite para ir a um almoço na localidade de Góis com várias outras pessoas chamadas Góis. Ele não tem aceito porque... Não tem aceitado, peço desculpa, porque...
Ele... Será uma seca.
Porque ele acha que vai chegar lá e dizer: então o senhor chama-se Góis? Chama-se, senhor. E estamos em Góis. Então, pois é. Bom, então boa tarde.
Não há mais nada. Daqueles tipos de grupos das operações especiais. Também são Góis,
se calhar vão lá para Góis também. Mas a questão é, não, há algum problema? Não há nenhum problema. Só que houve reações engraçadas da parte destes fidalgos. Os fidalgos. O que aconteceu aos fidalgos? Foi as pessoas começaram a dizer: então, mas o senhor é filho daquele? E eles disseram: houve fidalgos que disseram o seguinte, que é o caso da Filipa Roseta, disse: não, eu sou menos fidalgo do que tu, porque eu para o Parlamento, eu estar no Conselho de Ministros com o meu pai, isso aí é que eu cortava. E houve outros fidalgos que disseram: realmente eu sou fidalgo, mas isso é um fardo, não é uma vantagem. Que é um argumento bem difícil de sustentar.
Não,
é muito, muito difícil de sustentar. Sim, eu sempre...
O fardo não engolo.
Não, é difícil, não é? Eu sempre pensei, acho que esse é senso comum, não é? Que ser filho de uma pessoa, digamos, importante em certos meios é uma vantagem para entrar em certos meios. Mas houve fidalgos que disseram que não, que era um fardo.
Até o filho do Ronaldo.
Para entrar, sim, mas para vingar, não necessariamente.
Para vingar, não necessariamente.
Estás sempre a ser comparado.
Não digo que não, não digo que não.
Até isso tenho dúvidas, queres que eu te diga.
Quer dizer, se os fidalgos se queixam que aquilo é um fardo, então que diremos nós?
Sim, sim. Posso só acrescentar uma coisa em relação às listas? De Rui, sim, Rio. A mim o que me faz impressão é querer tanta renovação e tanta abertura de espírito e tanta juventude e depois correr com todas as pessoas que não pensam como ele. E isso é que é completamente contraditório. Vamos trazer para aqui uns jovens, pagos, jagues.
Maria Luísa Albuquerque foi à vista.
E estes,
não é?
Tchau.
Aparentemente,
ainda não sabe, não sabes, sabes, porque ainda não estão todas as
fechadas. A Distrital de Setúbal propôs que fosse ela.
Isso é que eu acho que é inacreditável. Acho que é inacreditável. E porque é algo profundamente prejudicial ao país, e ao PSD e ao país. Há quem já tenha dito, e com alguma graça, que Rui Rio não se importa de ser número 2 no Porto ou onde seja, porque também quer ser apenas número 2 no país.
Certo.
E é uma boa piada. O problema dele querer ser número 2 no país é que tudo indica que vai levar uma vassourada, com boa probabilidade, no final do ano, e depois tem uma bancada parlamentar sem ninguém que se veja para o suceder. Porque todas as pessoas que podiam estar interessadas em fazer oposição são corridas das listas. E esse fechamento de espírito, uma coisa muito provinciana e muito Rio, pode ser muito prejudicial ao partido. E isso,
mas, atenção,
custa muito.
Também é importante não sermos injustos, porque o Rui Rio, uma das algumas propostas dele são menos impostos, mais investimento público. E isso é realmente muito novo, até porque, em princípio, é impossível. É impossível, recolhendo menos dinheiro, gastar mais dinheiro. E, portanto, aí tens novidade, e estavas a dizer que não havia.
Que crédito é que dá esta promessa eleitoral de Rui Rio?
Esta promessa eleitoral de Rui Rio, se bem se recordam, não é nada nova.
Sim.
Em 2002, o senhor Durão Barroso, famoso na altura, ainda não...
Agora é desconhecido.
Não, quando eu quero dizer é famoso na altura por razões positivas, no sentido em que era um senhor no qual se tinha esperança, e não agora. Ele ainda por cima está cada vez mais rechonchudo. Não é nada contra, nós também estamos.
É uma observação.
Estou só a dizer.
Eu repudi essa observação.
É verdade, eu tenho uma questão. Eu, na verdade, tenho uma questão um bocadinho marxista, mas é que da última vez vi-o na televisão, ele está mesmo a engordar muito, e é mau ir para a Goldman Sachs e depois engordar tanto.
Não, é um clichê muito grande.
Parece um.
Não, apareceu de cartola,
parece uma caricatura do Rafael. Pronto, acho mal fisicamente tu te aproximares de uma caricatura. Eu, por exemplo, se for de repente acabar com uma administração de uma grande empresa, vou ficar impecavelmente...
Um six-pack.
Vou ficar com six-pack, com o modo Ricardo.
Não.
É só para...
E como o deputado
para contradizer. Mas também se recordam, Durão... Sim. E você capa também da GQ. Mas também se recordam, Durão Barroso tinha o famoso choque fiscal. O famoso choque fiscal de 2002 era isso. Vamos baixar os impostos e a partir daí o país começa a crescer.
Mas o Rio não diz que vai baixar os impostos. Diz que vai baixar a carga fiscal. Ele fez muita questão de estabelecer uma distinção entre uma coisa e outra.
Abaixo de 3 mil euros.
Está bem. Tudo bem. Seja como for, o outro choque fiscal correu muito mal e nunca aconteceu, basicamente. Eu também devido que este chegue a acontecer. Mas também não precisamos estar preocupados, porque o Rio não vai ter oportunidade de pôr em prática
não
o seu
vale
programa eleitoral.
Não vale muito a pena debater o programa eleitoral do PSD, não é?
Não. Eu até... As pessoas que andam a fazer aquilo, não é?
É
deve haver especialistas
ali.
As pessoas
que discutem a vida das personagens da novela. Então o gajo bateu na mulher. E a gente diz sempre... Aquilo é na televisão. E é mais ou menos isto.
E a gente
é o programa de governo do PSD. Está bem.
Aquilo é no programa eleitoral.
Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro do refresco. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro do saco azul. Um saco com quanto lá dentro, João Miguel Tavares?
Ora, 253.360 euros.
É, não, isso é que é rigor.
É verdade.
Esse é o valor, segundo a revista Sábado, do financiamento ilegal à campanha de Cavaco Silva em 2011. Quero contar a história com uma coisa... Se terá processado?
Ah, a história é muito fácil, isso conta-se em duas frases. Então, houve 10 senhores, que administradores ou altos cargos do Banco Espírito Santo, que em nome individual, porque os donativos partidários tinham que ser em nome individual, deram o máximo que podiam à campanha do Cavaco. Qualquer coisa andava...
20 mil euros.
25 mil euros.
Cada um.
Aquilo andava tudo, cada um deles, foram 10... 25 mil euros e outros um bocadinho mais de 25 mil euros. Aquilo é um múltiplo dos salários mínimos. E então, esses 10 deu os tais 253 mil. Isso não é propriamente uma novidade, já se sabia desses apoios. A novidade é que a revista Sábado foi atrás dessas transferências e encontrou-as no sentido contrário. Ou seja, da mesma maneira que este dinheiro saiu da conta destes 10 senhores, de alguns deles já foi encontrado exatamente esse valor a entrar nas contas deles via ES Enterprise,
que é o tal famoso,
que era o famoso saco azul do BES, que tem dado para tudo e mais alguma coisa. Para pagar para pagamentos por fora, basicamente.
A Sábado, aliás, identifica casos em que o valor do donativo coincide ao cêntimo com o reembolso, portanto, com o alegado
aqueles
reembolso.
Aqueles 10 míticos nem sequer conseguiram. Estão ali a enriquecer à grande, mas nem aqueles 25 mil euros conseguiram dar das suas contas. Ainda tiveram que os receber de lá. Okay? E então as pessoas olham para aquilo e o que é que dizem?
O que é que maldosamente pensaram?
O que é que maldosamente pensaram? Se calhar isto foi o Banco Espírito Santo a patrocinar a campanha do Sr. Aníbal Cavaco Silva.
As pessoas realmente têm cada uma.
Qual é que é o problema?
É ilegal.
Como se o BES fizesse essas coisas.
Exato.
O problema é ser ilegal, não é?
Não, sim, se for o BES é ilegal. Vai ser, mas também já prescreveu, não é?
Por aí... Prescreveu, mas está em investigação.
Sim, por uma questão, mais uma vez, de impostos e de fuga ao fisco e tudo isso. Agora, a campanha de Cavaco foi... O orçamento era 1,5 milhões. Portanto, nós estamos a falar, com esta brincadeirinha, estamos a falar de 16, 17%. Só aqui, nestas coisas que eles descobriram, 16 ou 17% do valor da campanha. Evidentemente, são valores altíssimos. Isto belisca o Cavaco? Ponto de interrogação. Nunca fica bem. Sim. Agora, o que belisca o Cavaco, e a meu ver profundamente, é a maneira como ele reage.
Já vamos lá, a maneira como ele reage.
Então queres tu explicar a maneira como ele reage? Porque eu quero dizer coisas sobre a maneira como ele reage.
Sim. Já agora, quantas vezes será necessário nascer para se poder comentar uma notícia como esta?
Ah, exato.
Ricardo Araújo Pereira.
O Cavaco uma vez disse que era preciso nascer duas vezes para ser tão honesto como ele, não foi isso?
Sim, exatamente.
Nascer duas vezes, atenção, eu estive a pensar muito nisso, eu não sei como é que é dizer isto na televisão, mas quando o Cavaco diz, tu precisas de nascer duas vezes é uma perífrase.
É preciso bolinha vermelha?
Não, não é preciso, que eu vou tentar rodear a questão. Portanto, tu precisas de nascer duas vezes é uma perífrase para... Vai para determinada área do corpo da tua mãe. É isso que ele quer dizer. Porque uma pessoa que vai nascer a segunda vez tem de realmente
voltar lá,
retornar a, digamos,
então, é uma forma
área,
muito, né?
O Cavaco
disse velada.
Às pessoas foi, vai realmente.
Ainda que em forma de perífrase, isto foi a coisa mais ordinária já dita na televisão portuguesa. Na história desde.
Mas visto que não. Mas já foi o Cavaco que disse, não é? E segundo, eu não referi qualquer...
Mas é sofisticado isso.
Não é, é basta pensar o que ele está a dizer.
Não,
isso,
é sofisticado da parte dele.
Da parte dele, sim, da parte
claro
dele.
Claro, o exegeta também tem o seu mérito.
Sim. Obrigado.
É uma hermenêutica de caralho.
Sou um grande hermeneuta, sim. Isso já tinha sido...
És o nosso Habermas.
Obrigado.
Como é que se relaciona com a ideia de, por portas travessas, ser possível... que o Ricardo tenha contribuído com algum para a campanha de Cavaco em 2011.
Eu devia ter marcado as notas, para ver quantas é que tinham ido para cartazes do Cavaco.
Exatamente, tu neste momento estás a descobrir que foi com o teu dinheiro que o Cavaco fez a campanha em 2011.
Exatamente.
Tu contribuíste para a eleição de Cavaco.
De nada, professor. De nada. Mas eu realmente isto faz sentido que sejam administradores do BES. São todos, não é? São todos administradores do BES.
Não, eu não sei se são todos exatamente administradores, mas são
altos
quadros. São altos funcionários do BES.
Na altura não sei se estavam todos na administração.
Vê-se que a gente tem olho para os melhores negócios. Em que é que a gente está a investir o dinheiro? Cartazes do Cavaco. Mais um grande negócio do BES.
Por acaso, foi ganhador.
Exatamente. Por acaso, este é o tipo de negócio que costuma dar rendimento. Não é? Este é o tipo de negócio que costuma dar rendimento. Mas a questão é engraçada porque nós temos aqui... mais um antigo primeiro-ministro que recebe dinheiro de uma maneira que é esquisita. E isso é interessante porque...
Bah, também não tem entusiasmo. não tem entusiasmo. Isto é uma espécie de...
Desculpa, ó, seu Toro.
Vocês gozam com os meus argumentos ad litlegum e agora tu fizeste um argumentado Socrátum.
Ah, desculpa lá. Então, mas...
O argumentado Socrátum
é
também...
É ou não é dinheiro que vem de uma origem meio esquisita?
Sim, mas não é...
É ou não é um antigo primeiro-ministro?
Mas não é para os cadernos
então,
de Buda.
Não é.
Bem, mas o mandatário de Cavaco Silva...
Mas há sempre...
Não é para pagar viagens às senhoras da Suíça.
É que o que é giro... Não é, isso não é. Mas há gente aqui, há gente sempre, há gente, mas isso cada um faz o que quer, até acho mais bem emprego.
Que encartaz.
Sim, o que encartaz, acho melhor. Mas é que há sempre um... O Benfica, eu gosto é de ver o Benfica Sporting, não é? Das pessoas que dizem, não se fala dos dinheiros recebidos esquisitamente por este ex-primeiro-ministro. Vamos é falar dos dinheiros recebidos esquisitamente por este ex-primeiro-ministro. E depois troca. E eu gosto de ver essa dança.
O mandatário da campanha de Cavaco em 2011, grande, que foi tudo transparente em termos de financiamento, e o próprio Cavaco já reagiu também a esta notícia da sábado, garantindo que nunca teve nenhuma amizade com Ricardo Salgado. O que é que lhe pareceu a reação do antigo presidente?
Mas essa não é declaração magia.
Não, não.
Declara lá essa que eu depois quero declarar a outra.
Eu vi as imagens, e as imagens são... É um repórter da... Não sei quem, mas estava no site da Sábado. O repórter pergunta-lhe, faz-lhe a pergunta por isso. Ele diz, a primeira coisa é, pergunta ao meu diretor de campanha, que é o
diretor financeiro, o mandatário de campanha.
Mandatário financeiro, não sei o quê, da campanha, que eu não acompanho os... Como é que se chama?
Os maravedis.
Os maravedis. E isso é uma coisa... Enfim, eu acho que... em princípio, um candidato devia acompanhar. Mas, enfim. E segundo, o jornalista... Não. Acho que convinha. Convinha. Tu sabes o que é que se passa na tua campanha.
Não, não, isso convinha. É isso que eu queria comentar e não
vejo. E depois, o que é que o jornalista pergunta a seguir? Faz uma pergunta maldosa sobre aquelas declarações e tal, quando o Cavaco disse que os portugueses podem estar... Aliás, o que ele disse, para ser rigoroso, foi o Banco de Portugal já disse que os portugueses podem... confiar no BES. E o jornalista levanta essas questões e pergunta se é por causa da... essas declarações, se é por causa da amizade dele, ou não sei se ele refere à amizade, mas o Cavaco é que diz, o Cavaco volta atrás, e eu pensei, o Cavaco vai-lhe bater. E até estava a torcer, mas não. O Cavaco disse só... Foi pior ainda, foi um castigo pior ainda. Foi, leia os 14 livros que eu escrevi sobre o meu mandato de presidente e mais 8 sobre o mandato do primeiro-ministro, que está lá tudo. Ora, mandar ler 22 livros escritos pelo Cavaco, eu preferia levar uma carga de pancada. Preferia, sinceramente, ter apanhado. Mas pronto, o jornalista ouviu das boas.
Mas o Cavaco está fit.
Ele está forte, sim, está fit. Ele sempre é fit. Ele está assim seco, não é?
Posso dizer uma coisa sobre o financiamento?
Financiamento.
Pois, é que essa declaração do Cavaco, que pelos vistos o meu caro colega de painel, Pedro Mexia, acha que é normal, não é todo normal.
Nada.
Não, tu abanaste,
eu não disse nada,
tu abanaste a cabeça e franziste o sobreolho quando ele, o senhor disse.
Se esperares um minuto.
O senhor disse que se calhar Cavaco devia acompanhar o financiamento.
Podes discordar de mim quando eu disser alguma coisa?
Não, mas eu já sei.
Não te importas.
Não, Pedro, tu fizeste um.
Claro.
Realmente.
Sim. Vocês discordam das minhas interjeições.
Com certeza.
Das minhas onomatopeias.
Com certeza. Isto é hermenêutica muito apropriada. Ou o que é que se passa aqui?
Eu senti-me profundamente censurado pelo teu...
Claro. É evidente que o Cavaco, ele não tem que andar a preencher mapas Excel. Nem estar lá ali no final, este número bate certo, este não bate, aqui agora faltam 7 cêntimos. Não é isso. Agora, o Presidente da República não pode dizer que ignora e que nunca quis saber do financiamento da sua campanha. Isso onde? Em que país? Em que país? Só se for mesmo cá.
Assim como é óbvio.
Mas é esse o ponto.
Com essa formulação.
Esse o ponto é assim.
Retiras o teu...
Retiro. Retirar a minha interjeição pela formulação.
Mas é esse o ponto.
Porque eu espero pela formulação para discordar.
Mas é este o ponto. Porque se eu estou numa candidatura e de repente vejo entrar em que 17, 18, 20% do dinheiro do meu financiamento vêm todos de um banco... do regime, eu não digo, pega, isto se calhar é esquisito.
Então vamos
com formulação... uma lista de 10 tipos, todos a darem 25 mil euros.
A formulação do Pedro Mexia.
Deus.
Poderá isto ter sido feito sem conhecimento do próprio Cavaco Silva, ou não é de querer que o candidato desconhecesse um esquema destes, Pedro Mexia?
Bom, há aqui uma escala
pode querer desconhecer.
De verosimilhança. O que? É verosímil que o BES, pelas muitas coisas que nós já sabemos e que provavelmente ainda vamos saber, estivesse por trás de um esquema deste género. Isso é bastante verosímil pelas informações que nós já temos. O candidato saber é verosímil que soubesse, mas também é aceitável que não soubesse. Ou seja, a maneira como o João Miguel diz interessar-se pela sua campanha, claro pela sua, pelo seu financiamento, claro que sim. Claro que senão seria estranho que um candidato não se interessasse
pelo
seu financiamento.
Disse, não.
Até porque há uma história famosa, que aliás o Freitas do Amaral conta isso no terceiro volume das suas memórias.
Olha!
Que são as dívidas de campanha de Freitas do Amaral, que ele ficou a arder com elas durante muito
este
tempo.
Este menino lê os 14 volumes mais 8.
Eu leio livros, em geral, é uma coisa que eu faço.
Isto são as memórias do Freitas e é só o terceiro volume.
E são bem divertidas.
São divertidas.
E portanto, é um tema relevante. Se houve alguma coisa no esquema, como apareceu no sábado, com este aspecto altissimamente suspeito, não é absolutamente verosímil que um diretor de campanha, diretor financeiro, não saiba. Isso é, diria que é tecnicamente impossível.
Não, o de financeiro, ele disse que sabia. Ele até disse que aquelas eram pessoas idóneas.
Não,
está
bem, mas...
Sabia que eles financiaram individualmente.
Sabia que eles faziam.
E que era legal.
E que eram pessoas idóneas.
E diz que eram pessoas idóneas.
Eram idóneas e todas muito juntinhas. Era uma idoneidade que se juntava toda às quartas-feiras em volta de uma mesa.
Sim, mas atenção, nós vivemos estes últimos anos...
Com muita idoneidade.
Tem sido uma história de crimes praticados por pessoas idóneas. Não houve nenhum criminoso não idóneo nos últimos anos portugueses. São todas pessoas de quem nos disseram. Então este, o currículo desta pessoa, então ele foi secretário de Estado, claro. Então os bancos onde ele tinha estado, portanto a idoneidade...
Eu acho que eles hoje em dia até fazem isso. Se tu fosse uma pessoa não idónea, já nem te levam a tribunal.
O que me faz mais confusão, sobretudo as pessoas que fazem um grande fincapé nessas matérias, como Cavaco sempre fez, e está a frase do Nascer Duas Vezes, que eu não dou esta interpretação
como assim?
Ginecológica do Ricardo.
Então por onde é que se nasce?
Nascer duas vezes, tens que entrar outra vez.
Mas
tal. E não há outra hipótese. Há mais buracos, mas nenhum.
Aí está.
Não,
aí está.
Só dá um, não é?
O Ricardo com tanto cuidado.
Vai pela perífrase e este vai pelo buraco. É toda uma resumo.
Temos oferta para todos os tipos de público.
Mas o que me faz sempre confusão é que as pessoas, que os titulares ou ex-titulares de cargos públicos, postos perante dúvidas, reportagens, notícias, suspeitas, não reajam de uma forma que é, estão aqui, vejam, explico e dão as suas explicações, podem ser ou não convincentes, mas...
Reclamar
sempre ou o desconhecimento de tudo, ou pior ainda para mim que o desconhecimento, que é eu sou impoluto. Então, mas o senhor não fez isto? Não, mas eu sou impoluto. Não é isso que eu estou a perguntar. Se eu disser isso, se eu não pagar, se eu tiver uma dívida e eu disser, não, claro que eu não tenho uma dívida porque eu sou impoluto. Mas tem a dívida mesmo, e portanto o facto de eu ter uma fama, o facto de eu ter criado uma... E não há dúvida, Cavaco não é conhecido pessoalmente por não ser honesto, embora a galáxia cavaquista...
Não, mas também é conhecido porque cada vez que há uma dúvida, ele enxutar para cima dos outros. Aquilo é muito feio, ele chegar ali e dizer, eu não tenho nada com isso, falem com o Vasco Valdés.
Há uma hipótese,
tem demasiados nomes envolvidos em casos duvidosos.
Há uma hipótese muito desagradável, que é o Cavaco parecer honesto, porque realmente toda a gente de quem ele se rodeou era meio trafulha, não é? E por contraste, depois
isso,
parece.
A entourage cavaquista deixa muito a desejar nessa matéria. Mas há também, sobretudo, como já foi dito, um link politicamente melindroso, que é essas declarações sobre o BES, que não têm a ver necessariamente com a questão da amizade, porque discutir-se, nós podemos discutir, sou amigo dele, não sou amigo. Sou amigo do Facebook. Não. Quer dizer, o que é que é ser? Não é relevante ser amigo ou não ser amigo. É relevante é...
Mas essa ele também já passou para cima do Banco de Portugal.
Se
é que não há
criar
uma coisa
suspeita...
que o Cavaco faça e diga fui eu. Todos os casos, mesmo essas declarações que ele fez sobre o BES, ele disse foi a informação com o Banco de Portugal.
E por isso é que ele manda ler os 14 volumes.
Mas pior do que haver suspeitas na forma como o financiamento se processou, é poder ser criada uma suspeita que esse financiamento faz parte de uma...
Toma lá da cá.
De um toma lá da cá. E eu não estou a dizer que falha, eu não sei o que se passou.
Isso eu acho uma interpretação forçada.
É uma interpretação forçada, mas é uma interpretação que só pode
Mas
ser...
é legítimo perguntar o que
mas é
que...
Mas é legítimo
o que é que depois aquelas
é
pessoas...
perguntar
aquele grupo de pessoas em conjunto
responder.
Cria
as duas coisas.
Com
é
aquele financiamento.
E
porque
responder.
Não há almoço grátis, segundo dizem.
Embora eu esteja convencido que aquelas pessoas financiavam o PSD como financiavam marchavam o PS. Aquilo era tudo o que mexia, que pudesse chegar ao poder, marchava. E se calhar o CDS também financiavam. Era um bom exercício que eu fico aqui. Uma sugestão de reportagem jornalística.
Um exercício de pluralismo.
Sim, eles disseram muito pluralistas.
O João Miguel Tavares fica então ministro do SAC Azul. Fizemos agora aqui uma breve pausa, brevíssima, menos de um minuto. Voltamos já. Já cá estamos de novo, estamos todos, ainda ninguém foi embora. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro dos desmentidos. Quem é que desmente quem, Ricardo Araújo Pereira?
Esta semana foi José Sócrates que desmentiu Campos e Cunha. É o que eu tenho esta semana em termos de desmentidos.
Sócrates respondeu por escrito às perguntas, às muitas perguntas, acho que eram 80 e tal.
Algumas eram apenas ofensas, como é costume quando se fala com José Sócrates, metade das perguntas.
Esse foi o que ele alegou, não é?
Sim.
Perguntas no âmbito da Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos. E há duas versões que não batem certo. A dele e a do primeiro ministro das Finanças escolhido por ele quando ele chegou ao governo.
O primeiro com quem
se demitiu em 4 meses.
Sim, com quem ele se deu mal. Não é portanto, o segundo, foi... com quem ele depois se deu mal também. É o primeiro.
Como é que se pode tirar a limpo qual dos dois está a falar a verdade?
Bom, quem é que está a falar de verdade? O Sócrates ou o outro interveniente nesta conversa? Quer dizer, há uma hipótese de escolher assim, ao calhas. Mas, neste caso, o que aconteceu, portanto, foi que...
O que está em causa? Podemos enquadrar, então...
Posso? Ora bem, em tantos... enquadrar este caso, o Campos e Cunha demitiu-se e disse que se tinha demitido. Disse que se tinha demitido porque não concordava com as pressões que estava a sofrer da parte, entre outras coisas. Entre outras coisas, não concordava com as pressões que estava a sofrer da parte do Sócrates para demitir a administração da Caixa Geral de Depósitos. O Sócrates diz que não. Diz agora, é a primeira vez que ele diz isso, revela que a verdadeira razão foi porque o Campos e Cunha não podia acumular a pensão com o salário e não sei o quê, então quis ir embora. Ora, então quem é que tem razão? Há uma carta que a polícia encontrou em casa do Sócrates e que não podia estar em casa do Sócrates porque há uma regra que os originais das cartas trocadas entre o que o Primeiro-Ministro recebe devem estar no arquivo do Parlamento e não em casa do Sócrates. Acho que está mesmo lá escrito. Não... os originais não podem e estavam.
Mas se for fotocópia, pode?
Fotocópia pode. O Primeiro-Ministro pode levar a fotocópia para a sua casa, sim. Pode, para o seu arquivo pessoal, isso pode. Mas tem que deixar...
ministros?
Exatamente. Tem que deixar o original lá e uma cópia noutro sítio qualquer e depois então pode levar a sua cópia para casa. E, portanto, nessa carta, o Campos e Cunha diz isto mesmo. Diz, eu não acho estas pressões, não gosto destas pressões para admitir a administração da Caixa, demitiu-se, o novo ministro é nomeado, no dia seguinte demite a administração da Caixa. E, portanto, há boas razões para acreditar que talvez seja Campos e Cunha que têm razão aqui. Agora, outra coisa engraçada é isto das pressões, porque Campos e Cunha queixa-se de ser pressionado por José Sócrates e Sócrates queixa-se de ser pressionado por Paulo Azevedo. Da Sonai,
sim, da Sonai.
No caso da compra da... E há aqui um comboio de pressões. Um senhor pressiona outro senhor, que por sua vez pressiona o outro senhor.
Entretanto, a Sonai já desmentiu também isso. Portanto, em matéria de desmentidos, não foi o único desmentido não foi o de Sócrates a Campos de Cunha. A Sonai também desmentiu.
A Sonai também desmentiu. Exatamente. Bem. Portanto, há um comboio de pressões.
E de desmentidos.
E há um comboio de desmentidos. Eu desmento este senhor. E vem então que está a desmentir
atenção
aquilo.
Atenção
está
na mesma linha.
O João Miguel Tavares agora vai
estão
explicar.
Na mesma linha.
Eu não sei.
Vai explicar o termo comboio. Vá.
O desmentido, força. Exatamente.
Eu não estava
a
pensar nisso. O moderador é que é um badalhoco e depois anda a acusar os outros.
São estes comboios, ambos os comboios são TGVs, porque todas as semanas há 10
há
ou
novas
20
camadas.
Há 10 ou 20 desmentidos e 10 ou 20 acusações de pressão. Mas realmente uma vez vi um filme em que realmente um dos senhores pressionava o outro senhor e o outro senhor pressionava o da frente.
E Iega num comboio.
Pressionar, vi. Mas não, vi sem querer. Vi sem querer.
E Iega num comboio? Não.
Como é que vê este ajuste de contas político entre Sócrates e Campos e Cunha? Order, order.
Não, quer dizer, o desprezo mútuo.
Vamos voltar à política.
O desprezo mútuo deles era bastante visível. Há muito tempo, aliás, o Sócrates esta semana também disparou contra o PS, não é? Pela maneira. Pela maneira como o PS tem portado em relação a ele, em relação a
convocá-lo para aquela inquirição?
Justamente. E, portanto, na verdade, houve vários, o próprio Teixeira dos Santos, que curiosamente se manteve aparentemente fiel, não sei se a Sócrates, mas pelo menos à sua consciência, porque outro dia veio validar a versão do Sócrates em relação ao Armando Vara, por exemplo, não tinha que o fazer, mas disse, portanto, foi insuspeito ao fazer isso, mas há uma série de ex-ministros, ex-companheiros de partido, ex porque ele já não está no PS, é que Sócrates tem referido sempre de uma forma muito, muito, muito feroz e muito amarga, aliás, começando pelo António Costa, autor daquela magnífica frase.
Sim,
sobre
o estabelecimento prisional dele.
Exatamente. Quando ele tinha uma espécie de quispo de...
Um casaco especial que ele levava para ocasiões...
Só para ocasiões prisionais.
Não era prisionais e também uma vez levou para uma mata. Eu acho que levou para... Não foi?
Eram só coisas...
Quando é preciso... Sim, quando é...
Aguentar
impactos, quer da natureza, quer de...
Vale a pena perguntar-lhe a respeito deste caso, em quem é que acredita? João Miguel Tavares.
É pá, caso.
Não vale, portanto.
Eu digo... Não,
então vá, passamos à frente.
É assim, como perguntar se eu prefiro jantar com a Scarlett Johansson ou com o José Castelo Branco. É... O meu coração balança. É uma dúvida.
A governação de Sócrates começou com o desentendimento com o Ministro das Finanças, Campos e Cunha, e acabou com um desentendimento com outro Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Vê aqui algum padrão?
Que ele não percebe nada de finanças, sim.
É como Jesus Cristo, nisso.
É como Jesus Cristo, exatamente. E acho que o Sócrates é um bocadinho... É como naquele episódio da Guerra das Estrelas em que tiram a máscara ao Darth Vader e depois percebe que ele morre sem aquela máscara e sem aquele oxigênio, tal como o Sócrates morre sem investimento. E sem investimento o Sócrates não sabia governar. Portanto, a partir do momento que se lhe acabou o dinheiro, não havia mais nada a fazer. E é isso, ele não sabe ser um político sem ter onde enfiar e partir o porquinho milheiro e enfiar o seu dinheiro. De onde? Caiu.
O Ricardo Araújo Pereira fica assim, ministro dos desmentidos. Agora sim, completámos a entrega das pastas ministeriais por esta semana. Agora ainda no âmbito da mesma comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, é a vez do Ricardo Araújo Pereira se sentir com mau nome. Não gosta de se chamar Ricardo?
Quer dizer, nem gosto nem desgosto.
E gostaria de se chamar Berardo?
Bom, para certas coisas gostaria, sim. Gostaria, acho que é agradável.
João Berardo escreveu uma carta aberta ao Presidente da Assembleia da República queixando-se do modo como foi tratado na Comissão Parlamentar de Inquérito e dizendo que se vê obrigado a defender não só o seu património, mas também já o seu bom nome.
Sim.
Quer contribuir com algum conselho útil para a estratégia de defesa do Comendador, Ricardo?
Bom, eu acho que é. O conselho é óbvio, ele não precisa que eu lhe o dê. Ele, para defender o seu bom nome, o que tem de fazer é meter o bom nome numa fundação, cujos títulos estejam, possam ser penhorados pelo Estado, mas só se o Conselho de Administração da Fundação, que é controlado por ele, o permitir.
Ha!
Acho que é isso. Acho
não
que
era assim.
Exatamente. E, portanto, talvez esse seja a melhor maneira de proteger o bom nome. Ele diz algumas coisas nessa carta. Quer dizer, ele queixa-se... É a carta de um homem... Ele parece que esteve... A sensação que dá no fim de ler a carta não é... Ele diz ao Ferro Rodrigues que não permita que isto possa acontecer alguma vez mais a um cidadão. A sensação que dá é que ele foi a Guantánamo e não a uma comissão de inquérito parlamentar.
O que terá levado Berardo a remexer na ferida aberta? Foi aberta depois de ele ter passado daquela forma fulgurante pela comissão de inquérito?
Sim, eu acho que é porque...
Por que ele escreve esta carta?
Porque a ferida está aberta e eles estão-lhe a meter a mão na ferida, pelos vistos. Porque há, já...
Houve
acho que há bens, sim, bem... parece que... Que há
dois prédios arrestados.
Há bens a ser arrestados.
Atenção, não fizeste a piada, óbvio. Podem estar a meter a mão na ferida calo.
Por causa dos quadros, com certeza.
Pode ter alguma ferida calo. Não sei se tem, por acaso, mas...
Não sei se tem.
Era inevitável, peço desculpa.
Sério, é verdade. Mas pode ter que tenha um Siqueiros ou assim e também... E meta no casal todo, não é? No... Mas a questão é... Eu achei engraçado porque há coisas na carta que ele diz que são, às vezes, chegam a ser pungentes. Quer dizer, ele a dizer... Prometeram-me que aquilo não ia ser televisionado e realmente as câmaras todas das televisões saíram. Só que ficou a câmara da ARTV e depois os outros canais foram todos pirateados, puseram as imagens da ARTV.
Eles deixaram sempre claro que aquilo ia ser filmado.
Sim, para a ARTV a questão é...
Foi isso que fez a diferença toda, não tenho a menor dúvida. Isso é que é impressionante. Aliás, um lado que até é triste
possível,
nisso.
Mas o Bravo não é...
O facto de ter sido... Sim. Tornado público?
Sim, ele morre pela boca, que é a sensação que está bem, o português aceita que lhe vão ao bolso, mas as pessoas não podem rir enquanto lhe vão ao bolso.
Mas o Berardo não é
e
o único.
E é a rir daquela maneira que realmente caiu toda a gente em cima.
Mas o Berardo não é o único a pedir alguma opacidade para o processo de fiscalização.
Exatamente.
Há mais gente interessada em que o, por exemplo, comissões de inquérito, etc., não sejam. Transparentes.
Entendeu a razão desta carta de Berardo a Ferro Rodrigues?
É realmente... Isto mostra muitas fragilidades das nossas instituições, dá a ideia que as coisas... Eu agora todos os dias abro o jornal e há uma notícia, agora a Caixa Geral de Depósitos fez isto, o Ministério Público fez aquilo, e agora foram viralmente ao prédio não sei de onde, afinal o homem só já não tem só uma garagem na Madeira, as coisas começaram a ser arrestadas, e de repente as instituições começam a funcionar, isso é deprimente, e começam a funcionar depois daquela comissão de inquérito. E o que se passou naquela comissão de inquérito foi um homem que foi gozar com a nossa cara e, portanto, é uma reação por má educação. Não é pela trafolhice que possa ter sido feita ou que não tenha feito da maneira...
Não é bem má educação, é o desplante.
É o desplante. É o desplante.
Porque a gente da trafolhice até perdoa, João Miguel.
Pois perdoa. O português é isso. Agora, é isso que eu te estou... Podem tirar a carteira, mas não a rir. Sim. E ele tê-lo feito daquela maneira, e o império cai ali, de facto. Uhum. É uma coisa.
E ainda a questão das medalhas. Soube-se, entretanto, que vai ser Mota Amaral o instrutor do processo para avaliar se Berardo perde ou não as condecorações. Que argumentos é que vê num sentido e noutro?
Eu vejo imensas razões para ele perder as medalhas. Agora, se é por. Pessoa que começou a ser mal frequentada, ele não é o único, não é? E há muitos mais que mereciam perder as medalhas. Portanto, eu sou mais a favor de que percam as medalhas aquelas pessoas que são condenadas do que propriamente ser uma espécie de concurso de popularidade, dizer este caiu em desgraça, bye bye.
Este é o que está previsto.
Sim. E, portanto, se é só por aqueles que depois têm recebido as medalhas não se comportaram decentemente, ui. Havia... Acho que os próximos presidentes da República, que só com as devoluções, estavam 10 anos sem precisar de imprimir mais nenhuma.
Quase em simultâneo com esta carta de Berardo a Ferro Rodrigues, que temos estado a falar, soube-se que o Parlamento vai avançar com uma queixa-crime contra o empresário, contra Berardo, por ele ter desobedecido à ordem de entregar aos deputados documentos relativos à associação que dirige. Será Berardo, nesta altura, o mais sólido consenso parlamentar, Pedro Mexia, uma vez que todos os partidos... foram no mesmo sentido de condenar o empresário madeirense?
Sim, eu acho que a questão da televisão tem de facto tudo a ver com isso, porque não era desconhecido, como aliás em relação a outras pessoas, não era desconhecido o percurso duvidoso a vários títulos de João Berardo, mas o desplante de facto com que ele se foi apresentar ao Parlamento foi um bocadinho chocante e acho que ele subavaliou o efeito que isso ia ter. Por exemplo, ele queixa-se nessa carta ao Ferro Rodrigues, ele queixa-se, por exemplo, de várias coisas. Em geral, as pessoas queixam-se de que o Parlamento quer substituir-se à Justiça. Ele queixa-se do contrário, ele queixa-se de que o Parlamento lhe fez um interrogatório político. Com certeza, é um órgão de soberania, são deputados da nação, seria estranho se quisessem substituir a Justiça, fazer-lhe perguntas políticas e politicamente enquadradas, é normal. Depois diz que não teve contraditório teve. O contraditório é ele responder.
Exato.
Fazem-lhe perguntas e ele responde. Isso é o contraditório. Não sei o que é que ele queria. Queria ter uma claque atrás. Não sei muito bem. Quer dizer, o advogado dele estava aflito com as respostas dele. Mas isso é problema entre eles dois. Mas o contraditório teve. E depois diz, saiu desta comissão, não estou a citar não textualmente, a ideia de que eu metia dinheiro ao bolso. Que realmente é uma conclusão muito absurda de se tirar das coisas quando ele diz que não devia nada, nada está em meu nome, ao mesmo tempo que é confrontado com aquelas coisas patentes como as Assembleias Gerais malucas de mudanças de estatutos, etc, etc. E sempre a achar, então e a coleção? Se quiser, ele achava que a coleção estava totalmente a salvo e, felizmente,
está parece que não. Porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se com mau nome. Quanto ao João Miguel Tavares, e temos que ser rápidos agora, declara-se prestigiado e, pelo que percebi, é um prestígio internacional.
Sim, é prestígio internacional.
Quer
é
falar de dois deputados portugueses
é uma
exportados para Estrasburgo.
Exatamente.
Álvaro Amaro e Pedro Silva Pereira, a quem de resto já pediu a ambos desculpa na sua coluna do Público.
Exato.
Esta semana, por voltar a falar deles. O que é que o faz voltar ao tema?
Sim, eu pedi desculpa porque muitas vezes as pessoas acusam-me, algumas, mais para os lados da esquerda, de eu ser uma espécie de inquisidor-mor e de andar a implicar com as pessoas e pessoas que nunca foram condenadas e não foram
Miguel
acusadas.
Miguel chamou-lhe inquisidor-mor.
Inquisidor-mor. Eu gosto muito de ser inquisidor-mor e faço questão de quando já inquisito. Não existe um verbo...
Inquiri.
Não, inquiri não funciona, não é? Inquiri é outra coisa. Falta um verbo para inquisitar, uma coisa assim. Não existe. Eu fui verificar, não existe. Mas é uma sugestão que eu aqui dei.
Mas inquirir não te serve?
Não, inquirir não, porque não tem esse lado da Inquisição, não é? Que é de então está a estrafegar. E eu tenho isso e sou muitas vezes acusado dessa sede de inquisidor. Mas, na verdade, eu só gostava que houvesse alguma decência na vida pública e que os padrões éticos não fossem tabulados pelas sentenças judiciais. Porque são coisas completamente diferentes. Tribunais para um lado, políticas e critérios éticos e políticos para outros. E
a atualidade da questão... Temos que explicar isso muito brevemente. Deve-se ao facto do social-democrata Álvaro Amaro
ter tomado posse
como deputado europeu e do socialista
ter ganho imunidade por causa disso?
Não só ter tomado posse, como ainda ter sido eleito como um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu. Parece-lhe que é um cargo prestigiante?
Bem, o caso de Álvaro Amaro, convém até dizer que ele é erguido numa operação chamada Rota Final, mais uma vez de dinheiros de autarquias que terão sido mal utilizados, e teve que pagar 40 mil euros para poder viajar até Bruxelas, tomar posse e assim ganhar aquela imunidade que ele disse, atrás da qual não se vai esconder. Mas agora já a tem. Não se esconde atrás dela. Mas por acaso ganhou, já que tomou posse. E eu acho isso extraordinário. Eu diria que, mais uma vez, num país decente, uma pessoa que estava com isto em cima não ia tomar posse como deputado europeu. Mas, enfim, sou eu que sou muito lírico. Em relação a Pedro Silva Pereira, eu já me dispenso de explicar mais quem é este senhor. Faz muita impressão que alguém que foi unha com carne com Sócrates, braço direito desde os anos 90, que com a proximidade toda que teve, com a família a receber dinheiro do Carlos Santos de Silva, com a mulher a ser paga pelos Carlos Santos de Silva.
Dispensa de dar isso... mais exemplos, se calhar, à altura. Não temos tempo.
Eu não resisto a isto, porque estas coisas...
Não,
é porque estas coisas
resistir.
São uma espécie, são como que silenciadas num espaço público e, pelo menos, olha, eu faço o meu papel de me indignar genuinamente em relação a isso, porque, só mesmo para terminar, acho extraordinário que nós andemos em Portugal a indignarmos com a jogatória e aquilo na Europa, que porcaria, só jogos baixos, negócios entre a Alemanha e a França, o grupo de Visegrád, ai que nojo, aqueles todos, ai que horror.
Isso é muito decreto, pá.
Não se recomenda à Europa. Então, qual é que é o exemplo que os portugueses têm a dar à Europa? Então agora, tomem lá o Álvaro Amaro e o Pedro Silva Pereira. Obrigado. É isto que Portugal tem a dar à Europa e estou muito agradecido.
Decretos, então. O Pedro Mexia decreta menu e tem a ver com
menu, o João Miguel já me tirou o tema.
Então, não tirei nada, pá.
Não, é o menu, porque imagina-se um restaurante em que nos trazem um menu e dizem, hoje temos roast beef, robalo e polvo. E nós escolhemos uma das três e dali a bocado vem e diz, cá está a sua omelete. Que é o que acontece na Europa. Andámos ali num círculo de candidatos, protocandidatos, debates, agora era a vez dos socialistas e não sei o que mais. Vai-se ver, as pessoas reúnem-se lá durante uns tempos, umas reuniões inconclusivas, e não era nada disso. não era nada disso. Portanto,
vamos ver se passa no Parlamento Europeu.
Vamos ver se passa no Parlamento Europeu. Era muito instrutivo que não passasse.
O João Miguel Tavares decreta 60.
Sim, porque foi agora noticiado que o Valdemar Alves, o presidente da Câmara de Pedro Gão Grande, foi acusado agora, está com 60 crimes imputados pelo Ministério Público, 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documentos, mais 20 de burla, tudo isto por causa das reconstruções em Pedro Gão Grande. No total já são 28 arguídos e eu espero sinceramente que se aquelas pessoas tiverem aproveitado daquela desgraça para tirar dividendos pessoais, que tenham uma punição absolutamente exemplar.
O Ricardo Araújo Pereira decreta e vão dois.
O que decreto? Eu pensei que era passa a dois.
É passa a dois?
É, e vão dois. Não, mas pode ser e vão dois.
Por acaso era e vão dois, mas
passa, tudo bem,
dois.
Não. Passa a dois, porque estava aquela coisa que os empregados de café fazem que é passa a dois, essa coisa. Okay. Mas pode ser e vão dois também, porque houve mais um cartunista. Agora não têm sido mortos, o que é bastante, é refrescante. Mas foi um cartunista que fez um cartoon sobre em que o Donald Trump aparece a jogar golfe e a pedir licença àquele pai e filha que morreram a tentar atravessar um rio nos Estados Unidos. O cartoon era muito ofensivo, pessoas sentiram-se barbaramente agredidas por um desenho, que é uma ocorrência frequente, e, portanto, um conglomerado de média para que este senhor trabalhava despediu-o. É um gosto. Não há problema nenhum com a liberdade de expressão. Não se preocupem. Está tudo ótimo.
Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.